mais uma terça-feira aqui com a gente, o Paulo Henrique Correia, última terça-feira do ano, fechando o ano de 2021, ano que na economia foi bastante conturbado, né, Paulo? Bom dia.
Bom dia, verdade. A gente teve um ano bastante difícil aí, vários indicadores da economia mostrando um pouco de, em alguns casos, de diminuição da atividade econômica, inflação um pouquinho descontrolada. Realmente foi um ano bastante desafiador.
E fechando esse 2021, a gente vai falar justamente disso aí, da inflação. A inflação desse ano deve fechar aí, né, na casa dos dois dígitos, acima dos 10%. Poder de compra do brasileiro caindo bastante com isso. Todo mundo muito preocupado, já que esse ano aí foi de uma inflação que assustou bastante e afetou muito o bolso do brasileiro, né, Paulo? Para 2022, que já está para começar, qual que é a expectativa? Quais são as perspectivas para essa inflação? Ela vai continuar descontrolada? Vai controlar? Depende da política? Como é que é?
Realmente, a gente teve um ano muito desafiador para olhar a questão de inflação. Isso não foi só um privilégio nosso. Na verdade, a inflação é um problema no mundo inteiro. Muita coisa foi causada pela própria crise do Covid, né? Houve um desajuste muito grande em várias cadeias produtivas, né? Insumos, as commodities subiram muito, alguns insumos faltaram. Então, isso acabou dando uma bagunçada aí nas linhas de produção, nas cadeias produtivas, e vários preços acabaram sendo reajustados por conta disso, né? Houve, de fato, um descompasso entre a oferta de produtos e a demanda por determinados produtos, que acabou justamente criando esses vários reajustes. Eu digo que não é um privilégio só do Brasil, porque se a gente olhar, por exemplo, a inflação americana acumulada no ano, ela está por volta de 6%. Né? Imagina só os Estados Unidos, toda aquela pujança com juros zero, tendo uma inflação de 6%. Então, não é só uma dor de cabeça de nós brasileiros, né? Certamente a gente está sendo impactado em números um pouco maiores, mas é um problema no mundo inteiro. Tanto a Europa, os Estados Unidos, até as economias mais maduras e emergentes estão sofrendo com esse fantasma da inflação aí. Mas voltando aqui para o Brasil, né, realmente, por tudo que aconteceu, a crise do Covid, aumento de commodities, a gente teve altas bastante acentuadas de energia elétrica, combustíveis e tudo mais, principalmente puxadas pelas altas das principais commodities do mundo, petróleo é um deles. Né. A gente teve ali também, em determinado momento, uma possível crise de racionamento de energia, e energia é básico ali para a formação de preços da maioria dos produtos aqui que a gente produz no Brasil, né? De fato, teve todo esse desarranjo de cadeia produtiva, como no mundo inteiro aqui no Brasil, preço de frete, enfim. Então, realmente, a gente tem o IPCA, né, que é o Índice Preço Consumidor Amplo, que é o índice oficial do governo, que se utiliza para balizar a sua política monetária, as suas metas de inflação. A gente deve estar fechando realmente 2021 por volta de 10,5%, são as previsões do mercado. Só vai saber esse número na vírgula ali no meados de janeiro, quando é divulgado o número do IPCA. E para 2021, a gente viu aí que o Banco Central agiu energicamente, né, vamos dizer, aumentando bastante as taxas de juros. A gente teve um período bastante longo de juros muito baixos aqui no Brasil. A taxa Selic, que é a taxa definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, durante muito tempo ela ficou a 2% ao ano. Justamente foi uma forma que o Banco Central encontrou para tentar estimular a economia, ou que a economia não sofresse tanto os efeitos da crise do Covid. E depois de um determinado momento, dado que os números de inflação começaram a aparecer um pouco mais salgados, né, por conta de todos esses desajustes, o Banco Central veio aumentando os juros. A gente deve fechar o ano aí por volta, fechando o ano, de fato, com a Selic por volta de 9,25 ao ano, e ano que vem o Banco Central deve continuar aumentando um pouco essa Selic. O que que faz isso? Justamente você acaba tentando tirar um pouquinho de inflação, e a gente deve ter, de fato, números de inflação em 2022 um pouco melhores do que a gente teve nesse ano. As principais previsões do mercado é que essa inflação rode por volta de 5, 5,5% no ano que vem, então quer dizer, praticamente metade da inflação que a gente teve nesse ano, porque as cadeias produtivas elas acabam voltando a se normalizar, os preços dos commodities, de uma forma geral, também podem dar uma arrefecida. Essa questão de crise de energia ficou um pouquinho mais distante, de crise hídrica e tudo mais. Então, a gente pode ter algumas boas notícias com preços de alimentos, com alguns produtos industriais, e, de fato, a gente ter uma inflação um pouco mais controlada. E esse remédio amargo, né, que são os juros que o Banco Central acabou se utilizando, subindo os juros, acabam trazendo esse efeito de diminuição do consumo, né? Os juros altos, ele acaba diminuindo um pouquinho o consumo, diminuindo o investimento. De fato, é um freio de mão que o Banco Central tenta puxar na economia para desestimular o consumo. isso tem um efeito um pouco retardado, né, na economia. Então, quer dizer, não quer dizer que o aumento de juros agora vai fazer um efeito amanhã, né? Isso acaba alguns meses até que a economia se rearranje e esses efeitos sejam um pouco mais sentidos. Então, a gente entende que no ano que vem, realmente, essa inflação deve rodar por volta de 5%, o que já é um número um pouco mais confortante, um pouquinho fora da meta do Banco Central, que é por volta de 3,5% ao ano, né? Mas, de qualquer maneira, já são números mais reconfortantes. E aí, sim, no próximo ciclo, pensando ali no segundo semestre, até mesmo no primeiro semestre de 2023, pode até dar margem para o Banco Central voltar a reduzir juros para tentar, de fato, estimular a economia, porque realmente juros altos ele é muito ruim para a economia de uma forma geral. Ela acaba desestimulando o consumo, desestimulando o investimento, e o que a gente precisa mais nesse momento é crescer, né? Mas por conta de todos esses ajustes que aconteceu, teve que ser esse remédio amargo, mas de fato a gente pode ter um número um pouco melhor no ano que vem, menos assustador, que a gente viu preços realmente subirem muito, né? Conversando com algumas pessoas aí, poxa, preço do material de construção, enfim,
combustível,
várias,
né?
Mensalidades, combustíveis, isso, nossa, saiu um pouco do trilho do controle, os nossos orçamentos, assim, né? Quer dizer, a minha inflação é diferente da sua, que é diferente de outro cidadão, né? Cada um tem uma cesta de consumo diferente, a gente sempre fala do índice oficial, mas de qualquer maneira impactou bastante na vida de todo mundo aqui.
Com certeza, Paulo. Vamos torcer então para que a situação melhore mesmo, como essa perspectiva mais positiva, mais otimista que você trouxe para a gente. Paulo Henrique, a gente está fechando o ano, né? Última terça-feira de 2021. Quero agradecer aqui, tá? Em nome de toda a equipe da Band News FM, o Cacá, a Letícia, que sempre conversam com você, né? Agradecer aqui a sua participação com a gente ao longo desse 2021. Contamos com você mais uma vez aqui em 2022, que seja um ótimo ano para falar da economia aqui.
Poxa, eu que agradeço sempre o convite e a parceria de vocês. É um prazer muito grande, uma honra, na verdade, de estar com vocês aqui durante todas essas semanas do ano. E, poxa, ano que vem, mais que nunca, estamos sempre juntos. É desejar um feliz ano novo para todos vocês, para as famílias e para todos os ouvintes. E certamente teremos um ano bem melhor ano que vem, eu acredito. Eu acho que com a pandemia indo embora, as pessoas vacinadas, acho que a gente, de fato, pode ter notícias até, apesar de uma eleição um pouco conturbada que a gente deve ter, mas a gente deve ter notícias melhores aí para passar para o ouvinte no ano que vem, se Deus quiser.
Tá certo, Paulo. Feliz 2022.
Um grande abraço, feliz ano novo para todos.
Tchau, tchau.